Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o programa de hoje. Vamos às manchetes. Pretendido pelo Bahia, Gabriel Peck anunciado no Cruzeiro, né? É, jogadores da base do Bahia treinam com elenco profissional. Técnico do Egito diz que Copa foi manipulada para favorecer Messi e a Argentina. Quem é o goleiro que parou Messi? Apresentado oficialmente pelo Bahia, Marco Moreno destaca a versatilidade. FIFA abre investigação por suposto ato racista de argentinos. Novidade. Jardim confirma mudança no Flamengo. Surto de resfriado preocupa a seleção norueguesa. Histórico, Egito abre 2-0, mas sofre virada da Argentina. Daquele jeito, até eu faria essa virada, viu, Fred Menezes?
Pra mim,
arrumaram
um pênalti. Erros da arbitragem. Ah. Eu achei que não foi pênalti. Eles marcaram um pênalti contra o Egito. E o goleiro fez uma grande defesa. O goleiro fez um primeiro tempo espetacular. O goleiro do Egito. O Egito fez o primeiro gol. Fez o segundo gol, que foi anulado também por uma suposta falta. Né, parecida, muito parecida, inclusive, com aquela que marcaram também, anulando o gol de Vini Júnior na primeira partida da Copa do Mundo pelo Brasil, com o Brasil. Então, teve a jogada do terceiro gol da Argentina, que foi uma tomada de bola com um suposto pênalti a favor do Egito, e aí não foi dado esse pênalti. Então, as reclamações procedem. Agora, o que não pode, a gente não pode esquecer é a luta aos 79 minutos, né? A luta da equipe argentina, que depois do seu primeiro gol, ele cai para dentro e joga tudo, quer dizer, demonstrando muita alma, muita superação, muita luta, principalmente demonstração de amor pela camisa, amor pelo seu país, de querer continuar na competição, e isso foi um exemplo espetacular. Por isso a partida foi tão, assim, grandiosa, né, aos olhos de todo mundo.
Muito bem, Fred Menezes. Apenas um jogador retorna ao Brasil em voo da CBF, né? É um desperdício. O cara sozinho veio pro Brasil, o resto dissipou, foi para suas origens lá, né, para seus locais de origem, né, no voo da CBF, viu? Após a eliminação da Copa aí.
Férias, né? É um período de férias, eles vão descansar passeando com a família.
Pouca importância.
Continuar o passeio.
E pouca importância eles dão ao torcedor brasileiro. É por essas e outras que a seleção brasileira encontra-se nessa situação, viu, Júlio César? Porque era no mínimo o respeito a todos vir ao Brasil e dar as caras com a torcida brasileira, que tanto torceu, que tanto gastou dinheiro, que tanto comprou fogos, camisa e outros utensílios para festejar essa Copa do Mundo, para celebrar essa Copa do Mundo, né, juntamente com a seleção brasileira. E os jogadores da seleção brasileira pouco estão se importando com a sua torcida, Júlio César.
Boa noite para você, Toninho Café, boa noite, Fredão, ouvintes do Gabriel Esportiva. Eu, justamente, na hora que você deu essa manchete, foi o que me veio na cabeça, né? Eles estão pouco se lixando pro Brasil, para o torcedor brasileiro. Exatamente. Entendeu? Porque se eles realmente tivessem sentidos pela desclassificação, se eles estivessem tristes, preocupados, sofrendo, como o torcedor brasileiro está sofrendo hoje, eles retornariam ao Brasil e daqui partiriam
para os seus lugares,
para os seus lugares, ou até mesmo ficasse aqui gozando o tempo de férias que eles ainda têm. Mas não, eles fizeram o quê? De lá mesmo, eles se picaram para os seus lugares de origem.
Ou estão, né? Ou estão lá,
e
ou
deu, lá ainda. E deu.
Não assisti a Copa do Mundo.
Exatamente. Lá, alguns ficaram por lá, outros já devem ter ido embora. Mas o certo é que eles deram o quê? Para o torcedor brasileiro, uma banana.
É, Júlio. Entendeu? Aí,
a verdade é essa.
Claro, é claro, tem toda a razão. Você, Tony Café. Uma coisa importante.
Boa noite, Júlio.
A gente vai conversando aqui já.
Espera um pouquinho, aí você já vai discutir logo o primeiro assunto, né? Certo. Após a eliminação aí para a Noruega das oitavas de final da Copa do Mundo, apenas um dos 26 jogadores da seleção brasileira retornou ao Brasil no voo fretado disponibilizado pela CBF, tá? O lateral direito Danilo do Flamengo embarcou ao lado de integrantes aí das áreas de marketing, comunicação e segurança da entidade, com chegada prevista ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira. O goleiro Nanete, jovem do Flamengo, que integrou a delegação com 4 arqueiros aí para auxiliar os treinamentos, também esteve no gol. Os demais atletas, né, optaram por seguir diretamente para os seus destinos de férias. Neymar permaneceu com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Vini Júnior viajou para Ibiza, na Espanha. Pouco está se importando com torcida brasileira. Hendrick foi visto em Morristown, né, em Nova Jersey, antes de deixar o país. Cada jogador teve liberdade para escolher entre retornar ao Brasil, seguir para a Europa ou prolongar a estadia no território norte-americano. Entre os convocados, apenas 7 atuam em clubes brasileiros: Léo Pereira, Danilo, Alexandre e Lucas Paquetá do Flamengo, Neymar do Santos, o Everton do Grêmio e Danilo Santos do Botafogo. O goleiro gremista, né, se apresenta aí apenas na próxima semana, enquanto Danilo Santos ainda definirá o futuro da carreira, já que houve aquele problema com o Botafogo na convocação, que no último jogo, aí, antes dele embarcar para os Estados Unidos, ele não compareceu no jogo, né? Então, eu acho assim, uma falta de respeito, mas casa que não tem chefe, casa que não tem liderança, geralmente é uma bagunça, né? Se a casa não tem liderança, é o caso da CBF. A CBF não tem liderança. A CBF é uma bagunça. Basta você dar um Google para ver o que aconteceu com os 4 últimos presidentes da CBF. Foram presos, afastados por corrupção, desvio de verba, outros foram acusados de como é que fala? Assédio sexual e muitas outras coisas. Então a CBF é uma baderna, entendeu? Total. Aquele cara que tá lá é um boneco de posto. Ele é um artefato que você coloca na penteadeira, em cima da prateleira. Ele não serve para nada. Ele não entende futebol. A CBF tá lotada de gente que sabe o que é uma bola, porque é redonda, na verdade, entendeu? Então, a casa que não tem chefe, a casa que não tem ordem, ela não ordena ninguém, essa bagunça
se
mesmo.
Se continuar desse jeito,
o Brasil não vai ser campeão, mas nunca,
coisa nenhuma, esqueça, de Copa do Mundo. E se não consertar isso aí, esqueça. Tony, os jogadores, é claro que se os jogadores tivessem demonstrado em campo, não é tendo vitória, não, mas é lutando. É uma coisa que a gente viu hoje, um exemplo da Argentina lutando em campo.
A gente viu o exemplo de Cabo Verde, uma seleção pequena, de um país pequeno, mas eles estavam ali defendendo as cores de Cabo Verde. E lutou tete a tete com a Argentina. Entendeu? E quando você vê a seleção brasileira, né,
com 34% de posse de bola,
que vive do passado, e Noruega colocando a seleção brasileira na roda, que colocou na roda.
E você viu a atitude dos jogadores brasileiros é de empáfia, né? É apatia.
Exatamente.
É apatia total. Então não tinha busca de querer. Então isso foi demonstrado em campo ontem, esse exemplo da Argentina. Eu acabei fazendo comparações, refletindo em casa, assistindo o jogo, e a gente vê que o Brasil não queria nem participar dessa Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, Tony, depois eu vi uma entrevista de Rafinha, antiga, antes da Copa, ele chateado por ter que participar, ser convocado e ter a obrigação, se sentir obrigado a jogar pela seleção brasileira. Então, meu amigo, chegou a hora agora dessa turma toda aí que está aí de mudar e colocar esse técnico agora, rever seus conceitos, não é nem os conceitos, mas a sua convocação, e colocar gente nova para trabalhar, para ter interesse de disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa amarela. Porque o que a gente viu aí foi um bocado de ex-jogador, jogadores que não ganharam nada pela seleção, fazendo 3 Copas do Mundo, Casimiro, Danilo, esse Marquinhos, vários jogadores
além aí. Além dos desconhecidos.
Além de alguns desconhecidos que a gente não sabe nem de onde veio.
Exatamente.
Então, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos começar do zero. Eu acho que vai ser difícil isso acontecer, Tony. É uma pretensão nossa aqui e é um sonho da gente que a CBF volte a ser o que foi no passado e que o atleta brasileiro tenha vontade de jogar e se sinta honrado em vestir a camisa amarela. Não só vestir a camisa amarela para melhorar o seu valor fora, né? Você ficar conhecido e você poder fazer bons contratos, mas vestir a camisa amarela com amor à camisa, com amor a seu país, coisa que a gente viu acontecer. Cabo Verde em campo, viu com a Argentina, apesar do jogador argentino não dever nada ao jogador brasileiro, não, nem financeiramente. Então são jogadores que ganham muito bem
e também. E a própria seleção do Egito.
Lutando, todas as equipes
lutando. Demonstração de patriotismo.
A gente viu com outra seleção aqui, Tony, Uruguai, com problemas internos, né? Extracampo, de vestiário, problemas com o técnico, que não dá certo. E o Brasil, se não jogar com a equipe unida, com o país unido na torcida e com os seus dirigentes principalmente, né? No comando e na liderança, a gente não vai para canto nenhum e realmente uma outra Copa do Mundo extra vai demorar para chegar.
Na minha opinião, o presidente da CBF tem que ser um cara que gosta de bola, ex-atleta, que realmente já ganhou alguma coisa na vida, né? Fora disso, não vai para lugar nenhum. Vamos lá, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, Júlio César. Com emoção até o último apito, a Argentina avançou às quartas de final da Copa do Mundo, né? Após saírem perdendo por 2-0. E os hermanos viraram a partida e venceram o Egito por 3-2 no estádio de Atlanta, lá no Zewa, né? Pelas oitavas de final. O Egito abriu o placar aos 14 minutos. Com o zagueiro Yasser Ibrahim, né, de cabeça, de pênalti, a Argentina teve a chance de empatar, mas o craque Lionel Messi parou na defesa do goleiro do Egito. No início do segundo tempo, Zico fez fila na defesa sul-americana e ampliou a vantagem para a seleção africana. A vitória parcial do Egito por 2-0 se manteve até os 34 minutos da etapa final, quando a Argentina colocou motor em todo mundo e resolveu defender as cores lá da terra do tango, Júlio César.
Esse eu vou dizer, foi um jogo emocionante que aconteceu nessa Copa do 2026, né? Eu, quando eu vi o Egito colocar 2-0 na Argentina, eu até comentei com um amigo meu, qual será pior? Qual o resultado, né? Vexatório e tal. O Brasil ter saído para a Noruega ou a Argentina sair para o Egito? Ele falou, rapaz, a Argentina sair para o Egito, eu acho que é pior do que o Brasil sair para a Noruega. Aí ele comentou dizendo que se a Argentina saísse para o Egito, ele ficaria tranquilo, né? Ele nem lembraria mais do jogo do Brasil, porque...
Ah, por torcer contra.
Por torcer contra. Então foi um jogo emocionante, onde mais uma vez o Egito mostrou sua qualidade, né? E mais uma vez a Argentina também mostrou sua qualidade, apesar de que, né, houve uma ajudazinha por parte aí da arbitragem.
Já teve ajuda na Argentina.
Para o lado argentino.
Já é a segunda vez que a Argentina
é a segunda ajudada. Vez que a Argentina é favorecida na arbitragem, né, e sai de campo favorecida.
A arbitragem, inclusive, dessa Copa do Mundo, muito ruim.
Muito ruim.
Não é pouco ruim, não, é muito ruim.
Olha que... mudaram algumas coisas, incrementaram outras, botaram para testar nessa Copa, como tem bola com chip, o VAR aí e tal, mas o árbitro de campo continua ainda vacilando.
Porra, muito.
E o Egito foi prejudicado hoje pela arbitragem, né? Foi prejudicado, Mas é aquele negócio, a gente comenta, a gente fala o que tem que falar, né? Mas não vai mudar em nada. O Egito já
foi eliminado.
Já foi eliminado. A Argentina agora vai aguardar seu próximo adversário. Mas eu quero parabenizar a seleção do Egito, né? Que fez uma grande Copa, mostrou que é um país que está evoluindo no futebol. E como eu disse ontem aqui, não tenha dúvida não, a próxima Copa vai ser mais difícil ainda com esses países que nesse ano já apresentaram.
É, o continente africano tem mostrado um futebol diferente.
Pois tem crescido, né? Tem sempre crescido.
Sempre teve muita intensidade e a cada ano melhora mais,
uhum,
né?
Agora,
tecnicamente,
o que eu não consigo entender é como esses países conseguem crescer. E
o Brasil dá para trás.
E o Brasil não consegue crescer. Brasil,
né? Mas o
futebol,
mas...
futebol, eu tenho comentado aqui, a Itália também, a própria Alemanha também não vem bem.
Mas o Quaresma deu a letra, né? Apesar de Portugal também saiu, né? Mas o Quaresma deu a letra. O Quaresma falou assim: o Brasil era uma grande potência do futebol mundial. Só que o Brasil abdicou da sua forma de jogar e adotou o futebol jogado na Europa e até hoje não se acertou. Vamos lá, 6h26.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, a eliminação do Egito. Aliás, é Fredão agora, né? É, a eliminação do Egito para a Argentina nas oitavas de final, Fred, provocou uma forte reação do técnico Hossam Hassan, né? Após a derrota por 3-2, aí, o comandante da seleção africana acusou a arbitragem de favorecer os argentinos e afirmou que a partida foi manipulada para manter Lionel Messi na competição. Em entrevista aí ao Ben Sport, e depois aí uma coletiva de imprensa, o Hassan criticou aí a atuação do árbitro francês, especialmente pela anulação de um gol egípcio, né? Esse gol que você acabou de falar aí, Fred. Segundo o treinador, a decisão alterou o rumo da partida e impediu aí que a sua equipe abrisse vantagem maior no placar. Ele fala o seguinte: o árbitro anulou um gol nosso, né? E não sabemos o motivo. O placar poderia ter ficado em 3-1, mas a Argentina empatou e voltou para o jogo, declarou aí o treinador. O treinador também sugeriu que interesses comerciais influenciaram o resultado ao afirmar que não querem que Messi seja eliminado, né? Apesar das críticas, Hassan elogiou o desempenho do Egito, destacou a campanha aí da equipe no Mundial e ressaltou que boa parte do elenco atua no futebol do Egito, no futebol local, diferentemente de outras seleções que contam com atletas de grandes clubes da Europa.
Fala, Tony, vamos lá. Essa tabela que foi feita na Copa do Mundo, que foi modificada por conta do número maior de clubes participou, de seleções participando, né? 48 seleções, e foi montada e não houve reclamação da
anterior, de todas as equipes. Então,
inclusive poderia... o Brasil, não houve reclamação da CBF, porque a CBF ficou numa chave que só iria disputar com uma grande tida como grande seleção, né? Claro que ainda ia ter que passar pela Inglaterra, né? Como se tivesse passado pela Noruega, ia ter que vencer a Inglaterra para poder ir para a semifinal, mas que pegaria um time grande na semifinal. Um time desses aí, de tradicionais, né? Como a Argentina, os quatro melhores, né? Do ranking: Argentina, Espanha, França e a própria Inglaterra. O Brasil ia pegar a Inglaterra agora, nesse momento agora de quartas de final, se passasse da Noruega, e não houve reclamação por conta disso, porque essas outras seleções só vão ter um embate lá na semifinal. Então é claro que é interessante para a FIFA. Sem falar aqui em conspiração, né? Não, não é nada disso aqui, é só um fato. É claro que para a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo foi disputada entre a França e a Argentina é a campeã. Se essa mesmo campeã da última Copa vá para uma final, vá para uma semifinal, né? Então, porque isso acrescenta muito, né? E valoriza muito essa Copa do Mundo, que é uma das grandes Copas do Mundo, pelo número, né? Pela organização e pelo número de seleções que estão disputando. Então, esse interesse pode haver agora. Você tem que ganhar jogando futebol, né?
Sim.
E não com ajuda de arbitragem, porque isso acaba denegrindo aí a própria imagem da instituição.
Mas,
da FIFA.
A FIFA anulou um cartão vermelho de um jogador da seleção norte-americana a pedido do Trump. Entendeu? A FIFA não tem moral nenhuma. Nem FIFA, nem CBF. Tá tudo no mesmo balaio.
Ô, Tony, quando você vai para um jogo de futebol e dá 15 torcedores em campo assistindo, ou 100, ou 1000, isso tudo é imagem a imagem do futebol, do esporte em si. Né? Isso tudo é o que a gente está vendo. Você perde, acaba perdendo interesse. Claro que discutir isso aqui agora, com a quantidade, os campos todos lá cheios, o mundo todo assistindo a Copa do Mundo, a gente não vê muito sentido em falar sobre isso, né? Mas credibilidade é uma coisa que você conquista. Então a FIFA conquistou essa credibilidade. E hoje há um descrédito, né? Por conta até talvez de conspirações aí e tal, e de algumas reclamações que também são naturais, reclamação de não ser beneficiado numa arbitragem também, mas eu estou falando aqui é um fato, né? Eu não estou aqui falando torcida, eu estou vendo o que eu assisti. Então, claro que há, isso tem que ser depois sendo refletido, né, pela própria instituição, para não deixar que isso ocorra, porque acaba sendo um grande descrédito aí para esse grande campeonato, né, desse esporte maravilhoso que é o futebol.
Muito bem, Fred Menezes, vamos falar um pouquinho agora de Flamengo, vamos falar do esporte nacional. Júlio César, o técnico Leonardo Jardim confirmou que fará mudanças na escalação do Flamengo para amistoso contra o Lausanne, né, da Suíça, nesta quarta-feira, lá em Portugal. O treinador explicou que irá controlar a carga física do elenco, Júlio, durante a intertemporada, né, preservando aí os principais jogadores de olho no confronto diante do Benfica, o último compromisso aí da preparação. Segundo Jardim, a equipe será dividida em duas formações equilibradas para os dois tempos, com prioridade para atletas que tiverem pouca minutagem aí no empate 2-2 com o River Plate. A intenção é que os jogadores cotados para iniciar o duelo contra o Benfica atuem por no máximo 45 minutos, Júlio César.
Ele desde quando chegou o Flamengo, o Léo Jardim não teve tempo para treinar o Flamengo e implantar a filosofia dele de trabalho. Ele pegou o Flamengo do jeito que estava, deixado pelo Felipe Luiz, né, e aos poucos foi conversando, foi ajeitando, mas o Flamengo não tem a cara dele. Acredito eu que com esses 30 dias dessa parada aí, né, a gente vai ver um Flamengo diferente. E o Leonardo Jardim é um treinador que gosta do bom futebol jogado, o time dele tem velocidade, né, o time dele não é daquele time que fica tocando a bola e voltando para trás. O time dele toca a bola, mas corre em direção ao gol, né? Vertical. Então, acho que vai ser bom para ele, bom para o Flamengo, né? E que bom no sentido dele ver também novas peças, porque algumas foram servir suas seleções e a base do Flamengo hoje é uma base que é recheada de bons garotos. Então, acho que essa parada foi bom para todo mundo, né? Principalmente para ele, que agora já com certeza com essa parada ele já implementou ali a sua cara, já colocou a sua cara no Flamengo, e a gente com certeza vai ver um Flamengo diferente nessa volta aí da pós-Copa do Mundo.
Muito bem, 6h34, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Gabriela Esportiva para você, tá bom? 6h34.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta, 6h43, no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. E Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, oitavas de final da Copa do Mundo. Portugal foi despachado pela Espanha, que venceu o jogo por 1-0. Estados Unidos, apesar de toda a marra né, recebeu uma lapada da Bélgica, perdeu de 4-1. A Argentina acabou vencendo o Egito hoje por 3-1. E a Suíça está jogando com a Colômbia. Neste momento, aos 84 minutos, né, está 0-0. Agora vem aí quinta-feira, às 17 horas, França enfrentando o Marrocos. E a Espanha, na sexta-feira, enfrenta a Bélgica. No sábado tem Noruega e Inglaterra, e a Argentina está esperando aí, Júlio César, o seu candidato aí no sábado, né, dia 11, para disputar as quartas de final.
Vai sair de que confronto?
Ou sai desse confronto agora, desse confronto que está acontecendo neste momento.
Colômbia e Suíça.
Colômbia e Suíça. Argentina, Colômbia e Suíça. Argentina deu sorte. A Argentina só pegou sopa no mel. Deu sorte. Aí, o que der, deu. Colômbia e Suíça pra Argentina.
A Argentina não pega a Inglaterra agora, não?
Não, quem pega a Inglaterra é a Noruega, que vai pegar a Inglaterra no sábado, dia 11. As quartas de final.
As quartas de final que ele pega a Inglaterra. Ou Inglaterra ou Noruega.
Exatamente. Mas
seria uma boa a gente ver dois times sul-americanos.
Colômbia, né? Tô torcendo pra Colômbia.
Porque aí a gente tem a garantia que nas semifinais.
E o Colômbia é a equipe muito dura de se bater, viu? A Colômbia é a equipe muito dura de se bater.
Porque essa fase que vem agora é as quartas, né?
Exatamente.
Aí, Argentina se batendo com Colômbia, a gente tem a garantia que na semifinal
tem o sul-americano.
Sim, também.
Né?
Também.
E correndo isso de ter na final da Copa um sul-americano também, novamente. Né? A Argentina. Os deuses do futebol, como eu costumo falar, foi bom para a Argentina nessa Copa do Mundo.
Foi.
Apesar de da Argentina ter passado alguns perrengues.
Mas o caminho foi facilitado, não só pela arbitragem, como também pela sorte, né, de cair num grupo com equipes não tão tradicionais.
Exatamente.
Apesar de fazerem jogo duro com a Argentina, né, teve dois grandes jogos aí com a Argentina, mas. Claro, isso faz parte também aí do folclore do que é uma Copa do Mundo, né? E o jogo de futebol.
Vem quarta de final aí, qualquer um que ganhando, qualquer um desses aí que elimine os de lá. Pra
agora,
mim já tá
sossegado. A gente não pode torcer pra ela ser campeã, porque senão ela encosta no Brasil.
Né? Não, qualquer um que ganhe menos a Argentina, pra mim
pra
tá bom demais.
Título, tem três.
O problema é que são duas equipes que eu não gosto de torcer, a França e a Argentina. E eu vou torcer para a Espanha, se for o caso.
A França, se ganhar, vai para o terceiro, né? Vai pro terceiro.
Eu vou torcer para a Espanha e para a Inglaterra.
Muito bem,
e pra Colômbia.
Fred Menezes, Leo Messi ativou o modo turbo aí e se redimiu após o pênalti perdido no início do comando da Argentina e deu aquela virada muito doida, né? E aí ele chega numa situação que ele desbanca nomes tradicionais.
Recordes e mais recordes.
Bate o recorde de Pelé, né?
Também aí não dá pra comparar.
Não, bater recorde em termos de números.
Eu tô falando em recordes.
Em termos de números é normal.
48 equipes na Copa do Mundo,
em termos de futebol jogado, do Pelé é soberano.
Sim,
e acabou.
Claro, claro.
Entendeu? Agora, eu estava dizendo ali antes de a gente vir para o programa lá fora, eu disse que Messi, ele bateu o recorde em termos de números e futebol jogado e tudo em relação a Maradona. Para mim, hoje, Messi já ultrapassou Maradona.
Messi continua jogando em altíssimo nível com 39 anos.
Pois é,
exatamente.
Então, é uma coisa, um fenômeno.
Mas
o mundo mudou, meu irmão.
O de Portugal,
Cristiano Ronaldo,
ele dando entrevista, né? A mulher perguntou: essa é a sua última Copa, né? Tem que parar com essa mania de ficar botando o ponto final na minha carreira. Quem vai definir minha carreira sou eu. Então quer dizer que ele quer jogar mais uma Copa, será? 44 anos?
Ô, velho, eu não duvido, não, porque da forma que ele se cuida, né? Pra ele jogar é dois palitos. Possa seguir o seu jogo.
Pela preparação, por nunca ter tido nenhum problema muito grave físico, né? Tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo, pela preparação, pelo cuidado, eles chegaram até onde chegaram. Muito difícil seguir além, mas a gente não pode duvidar deles, né? Principalmente. Eu acho até que os brasileiros, é um exemplo também para o profissional de futebol brasileiro. Porque o Brasil teve grandes jogadores de futebol, mas muito poucos atletas, né?
Compromissados.
Jogadores que que tinham na frente de tudo sua profissão. E a gente viu, no caso aí, o próprio Zé Roberto, e não querer ir para uma Copa, apesar de ainda ter fisicamente condições plenas, né? Condições de jogar alguns anos atrás.
Parou, né? Parou aos 42 anos, aos 43 anos.
E
parou continua, bem até hoje também.
Até mais forte do que, né, do que ele era anteriormente. E a gente viu acontecer aqui jogadores que se aposentaram muito cedo.
Uhum.
Grandes jogadores. Aí a gente vê que o Ronaldinho, o Gaúcho, ele sem problema físico nenhum.
Ele acabou... parece que tá querendo voltar agora, assinou contrato com algum time aí.
Vai jogar em um futebol aí na terceira divisão.
Tá bom pra ele ganhar
lá
dinheiro.
Lá em Sambaituba.
Pô, tantos jogadores aí, o próprio Adriano abandonou o futebol no auge. Quer dizer, muitos jogadores que poderiam estar fazendo o sucesso que um brasileiro merecia.
Né? 6h50, quero mandar um salve pra Zé Maria, né? Zé Maria que tá um pouco adoentado e ele tá se recuperando, né? Por isso ele não veio ontem, não esteve aqui ontem. Nem está aqui hoje com a gente, mas a gente torce para que Zé Maria recupere sua saúde o mais rápido possível e ele venha ficar aqui conosco, porque é muito importante para a gente a companhia do Zé. E Zé é muito importante aí para a comunicação regional, viu, Zé? Um abraço para você, melhoras, estamos aqui torcendo pela sua saúde. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, a eliminação do Brasil para a Noruega, Júlio César, aumentou a turbulência nos bastidores da CBF, viu? O momento da entidade vai muito além do desempenho da seleção aí em campo e pode culminar em uma troca de comando nos próximos dias. A eliminação da seleção brasileira, né, nas oitavas de final da Copa do Mundo, sendo uma das piores campanhas do Brasil, continua gerando repercussões fora aí de campo. Em meio às críticas pelo desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o comentarista Elias Júnior, né, afirmou que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, vive uma grande crise institucional e pode passar por mudanças profundas em sua estrutura comandada aí, né, pelo comando. Durante a participação em um dos programas esportivos, o jornalista declarou que uma limpa deve ocorrer na entidade e apontou aí que o presidente Jamil Chaout pode deixar o cargo em um curto espaço de tempo. Trocar um homem só na CBF não vai adiantar absolutamente nada. A instituição, ela está igual à situação do Vasco da Gama, né? É muita gente para mexer uma panela só. E muita gente com interesses diversos. Essas pessoas não estão com interesse de resolver o problema da seleção brasileira, da CBF, do futebol brasileiro. Eles não estão. Eles estão preocupados em fazer da CBF um trampolim político, entendeu? E uma maneira de ganhar uma grana. É isso que está acontecendo. Que ganhe a grana, mas que dê resultado, né? Que ganha grana, mas que dê resultado. O problema é que essas pessoas estão consumindo a instituição. Eu estou falando tanto da CBF quanto do Vasco da Gama. O Vasco da Gama agora, a gente já muda para o Vasco da Gama, chegou numa situação que nem ser vendido está conseguindo. Por quê? Porque tem um empresário que quer bancar o clube, que quer injetar dinheiro no clube, mas as aves de rapina, os cupins, os morcegos que estão do Vasco da Gama, que é herança lá de Eurico Miranda e outros nomes que passaram pelo Vasco e foi deixando esses encostos, entendeu? Acabar a instituição. É o caso da CBF. A CBF vive um momento difícil. Se você for dar um Google aí, você vai ver que os últimos 5 presidentes da CBF ou foram presos ou foram afastados por corrupção e por outras coisas que a gente não vai nem falar aqui, porque não é bom, entendeu? Você abre a internet hoje, você vê tanta coisa ruim, eu não gosto de estar falando muita coisa ruim. Esse esmurece o cara tá saindo do trabalho, agora tá indo para casa, entendeu? Mas a CBF tá recheada de que não presta. Ou faz a limpa no geral e coloca pessoas que gostam do futebol, que amam o futebol, que foram jogadores de futebol para comandar, entendeu? Ou então...
Tony...
Não vai para lugar nenhum.
É difícil a gente acreditar que isso ocorra. Eu só vou acreditar no dia que eu senti isso. E é difícil porque a CBF, ela é no voto, é uma empresa privada, não é uma empresa pública. Uhum. E tem mais, ela vai no voto das federações. E as federações agem da mesma forma.
Exatamente.
Não é à toa que tudo que você está falando aí tem a ver com Vasco. E provavelmente, a gente aqui perto de casa, nós temos visto esse mesmo problema
acontecer. Colo, dê nome aos bois.
Então é uma coisa que é muito complicada de ser resolvido, principalmente de que a caneta que vai assinar alguma coisa pela CBF ou essa troca disso daquilo tem a ver, continua sendo a mesma pessoa. Esse Sami Chaudhry nunca foi nada no futebol brasileiro. Ele está lá, ele sentou, ele caiu de paraquedas. Né? Então ele pode sair a qualquer momento, como o próprio anterior, o Edinaldo, que era presidente da Federação Baiana, também caiu lá, mas acabou não tendo força para se manter, força política. E a gente tem visto essa situação toda há anos na CBF, e é claro que o Brasil e os jogadores têm esse sentimento. Não é à toa que a gente não vê nenhum jogador ter interesse de lutar pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira. Então, são jogos de interesses, inclusive individuais, dos próprios jogadores. Então, é difícil a gente ver alguma coisa e sentir que alguma coisa vai ser modificada. País da gente, as notícias que a gente tem e o que a gente vê acontecer são completamente diferentes do que a gente espera. Né, do que seria o melhor para o futebol brasileiro. Então, a gente só tem aqui a lamentar isso tudo, torcer que ocorra, que a gente continue orando por isso, mas que não vejo com bons olhos que isso realmente, que eu acredite que isso venha a acontecer, não. É só fumaça, jogo de fumaça, para esconder realmente os interesses maiores aí.
Muito bem, Fredão. 6h56.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Cruzeiro oficializou nesta terça-feira a contratação de Gabriel Peck, que estava no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O clube Celeste utilizou aí as redes sociais para anunciar o segundo reforço da janela de transferência. O atacante esteve na mira do Bahia, mas o tricolor não entrou aí em um leilão para tentar contratá-lo. Né? Gabriel Peck tem 25 anos. Foi revelado pelo Vasco e assinou com o Cruzeiro até o fim de 2031. Já passou por exames médicos e assinou o contrato. Júlio César.
Eu tenho um pouco a lembrança da passagem dele aqui pelo
Vasco da Gama.
Futebol brasileiro pelo Vasco. Mas se o Cruzeiro foi em busca do jogador e trouxe o jogador, é porque o jogador tem uma certa qualidade e o futebol que ele está jogando vai preencher, né, o vazio que o Cruzeiro tem no momento, né? Então vamos deixar o Gabriel chegar, ver como é que ele vai se comportar no Cruzeiro, porque a vinda do jogador da Europa para o futebol brasileiro requer um tempo para ele poder se readaptar, porque é tudo diferente, Fredão.
Ele vem dos Estados Unidos, está vindo dos Estados Unidos.
Pode ser Estados Unidos ou Europa também, tanto faz. É diferente, tudo diferente.
Uhum.
Então ele leva um tempo para se readaptar, né? E até ele encaixar no time do Cruzeiro, mostrar seu futebol, leva aí um tempinho. Vamos aguardar, ver como é que vai ser essa volta dele ao futebol brasileiro, para a gente realmente confirmar o que a gente está dizendo aqui agora, que se o Cruzeiro fez uma boa contratação ou não. Aparentemente, sim. Né? Aparentemente sim, fez uma boa contratação. Agora o jogador tem que mostrar, justificar dentro de campo, né, que ele está chegando para poder ajudar o Cruzeiro, né, a trilhar caminhos aí de vitórias e conquistas.
Muito bem, Julião. 6h58.
Gabriela Esportiva.
658, tênis, Fredão. A dominante do início ao fim, a Naomi Osaka, né, se impôs sobre a número 1 do mundo, a Arina Sabalenka, na tarde deste domingo, e venceu aí a partida de oitavas de final de Wimbledon por 2-0, com parciais de 6-2, 7-6, né? Dona de 4 títulos do Grand Slam, 2 no Australiano Open e 2 no US Open, né? A japonesa alcançou aí as quartas de final da competição pela primeira vez na carreira e vai enfrentar aí a tcheca Carolina Muchova, né? Na próxima fase. Só tem gente grande nessa próxima fase aí, Fred.
Noskova, Mertens, né? São várias jogadoras aí fazendo a quartas de final. Amanhã, 8 de julho, tem a também a italiana Paulini com a Kotsiuk, né? A Ucrânia, da Ucrânia. Então são várias jogadoras aí. No feminino, né, Tony?
Uhum.
Tem as mais famosas, jogadoras assim que a gente não esquece, Sabalenka, entre outras. E jogadoras que estão chegando, estão aparecendo, estão chegando. O Wimbledon é um torneio de muito glamour, né? É na quadra rápida de grama, e o jogo é muito rápido e a finalização do ponto também é rápido, né? É geralmente o jogo de saque bom. Quem ganha partidas, na verdade, é a força do saque, porque o jogador sobe logo a rede para finalizar o ponto e economiza energia para poder jogar os 5 sets, né? Então a gente viu aí João Fonseca começar bem nesse torneio também, o brasileiro, mas acabou na terceira rodada um jogo muito ruim, acabou perdendo, mas a gente vem esperando que um brasileiro faça valer aí esse grande momento do tênis nacional, né, chegando cada vez mais perto desses grandes eventos esportivos aí, do tênis, que é um esporte também espetacular, né, de muitos bons exemplos, e o Brasil está chegando aí perto e com grandes chances aí, inclusive com vitórias aí com atletas juvenis aí, a Vitória Barros, um atleta brasileira também, um brasileiro agora venceu um torneio, um campeonato desse, Grand Slam, muito importante, antes do Wimbledon, né? O juvenil venceu aí o Roland Garros. Então a gente está vendo aí o tênis brasileiro em ascensão, e a gente torce que esses jogadores acabem fazendo valer realmente aí o que, ratificando assim, né, o seu poderio atlético, né?
Valeu, Fred. Copa do Mundo, Suíça e Colômbia estão indo para a prorrogação, né? Já 91 minutos. Ninguém sabe o que vai dar, se vai levar para os pênaltis aí. Eu creio que a Colômbia ganha esse jogo.
A Colômbia é um time forte, Tony. Uhum. Tem grandes jogadores que jogam, né? O Luiz Dias, né? Como é o nome dele? O atacante Júlio. O atacante, temos brasileiros, John Arias, fazendo uma grande Copa também. Tem o James, jogou aqui. James Rodrigues.
Tem vários jogadores. O Duran também, o Córdoba, né? E o Rafael Santos.
Jogadores aqui do Flamengo, lateral direito do Flamengo. Então, tem vários jogadores brasileiros aqui que jogam no Campeonato Brasileiro, que são jogadores que estão atuando muito bem na Copa do Mundo, estão chegando aí, tem chance de classificação, e eu estou botando fé na Colômbia aí, que é uma equipe que pode, inclusive, bater de frente aí com a Argentina. Eu acho que essa Copa do Mundo, os jogos são duríssimos, Tony. O futebol cresceu muito e ninguém tem mais receio de jogar com as equipes tradicionais, não, visto isso. Que o Brasil saiu cedo, a Alemanha saiu cedo, a Itália nem se classificou, são os grandes campeões, né? E assim a gente está vendo uma mudança aí de paradigma também, né? Desses grandes campeões, de que o futebol globalizou definitivamente.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. 7:03.
102,9. Gabriela Esportiva.
Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Mandar um abraço aqui, melhoras para nosso colega aqui, nosso amigo Zé Maria, né? E esperar que ele fique bem para retornar aí ao nosso convívio. avisar também, dar uma notícia aqui, Tony, do basquetebol brasileiro, que venceu a Colômbia ontem, com Iago, com Caboclo, Bruno Caboclo, jogadores aí que dois brasileiros ontem não puderam participar da seleção, Lucas Dias e Gui Santos, os dois casaram também. Então a seleção brasileira vai muito bem aí, disputando a classificação para a Copa do Mundo em 2027. Entendeu? Assim a gente vai se despedindo aqui e amanhã estaremos de volta.
Amém. Um abraço para você também. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes aí do Gabriel Esportiva. Mandar um abraço também a Zé Maria. Desejar a ele boa recuperação e dizer que nós estamos torcendo e orando aí para que ele possa se recuperar e já estar de volta conosco aqui no Gabriel Esportivo. E mandar um abraço para meu amigo Axé. Axé de Mel. Conhece Axé?
Não.
Você conhece, Fredão? Axé? Não. Da iluminação, aqui foi da iluminação, agora está nos serviços urbanos.
Ah, tá, sim, sei quem é.
Axé, o Negão Axé, gente, quase 2 metros de altura o Negão. Aí ele falou, Júlio César, mande um alô pra Axé de Mel.
Meu amigo Axé. Por que você ficou com o olho brilhando quando você falou quase um Negão, quase 2 metros de altura? Eu não entendi.
Eu não entendi essa pergunta sua. Viu? Meu amigo Axé, aquele abraço. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, ouvinte nosso todos os dias. Mandar um abraço bem, meu amigo Alex, motorista da prefeitura. Também está conosco, todos os dias ligadinho. E até amanhã.
Beleza, um abraço para você aí, um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho. Gabriela Esportiva volta amanhã. Sempre no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus. E Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado, na Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Vem aí o Top 15, as músicas mais pedidas da nossa programação nesta terça-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.